Fala galera, está começando agora o NadaCast, o podcast do Big Nada, e o tema de hoje será sobre Dragon Ball Z e Naruto, os dois novos filmes dos dois animes, que irão estrear no Brasil, para a felicidade dos otakus. E é uma coisa muito boa isso que aconteceu. Já era esperado o Dragon Ball Z Ressurreição de Frieza estrear no Brasil, mas o The Last Naruto Demon foi surpresa. E os dois filmes irão estrear esse ano, aqui nos nossos cinemas brasileiros, dublado. E o podcast de hoje eu farei aí uma especulação, né? Uma análise das notícias que saíram do filme também, dos dois filmes. Fazer uma especulação aí de como eles serão e de como se dará a estreia deles aqui no Brasil. Então é um podcast aí sobre essas duas notícias muito empolgantes dos fãs de anime e mangá brasileiros. Muito relevante para vocês aí que curtem Naruto e Dragon Ball, para vocês aí que leem as notícias de Naruto e Dragon Ball no Big Nada, desde sempre, né? Que Naruto e Dragon Ball são dois assuntos mais populares no site. A gente sempre tá acompanhando, sempre tá trazendo as novidades desses dois animes que são clássicos, verdadeiros clássicos aqui no Brasil. E vamos lá, galera. Vamos começar o programa. Acessem aí, nos acompanhem diariamente no MundoBigNada.com e também no BigNadaForever.blogspot.com.br e também escutem nossos podcasts lá no BigNadaPodcast.blogspot.com.br. Também curtam a nossa página no Facebook. Então, sem mais delongas, vamos aí para o podcast. E o podcast de hoje é sobre dois longa-metragens de anime que irão, felizmente aí, para a alegria de muitos, estrear no Brasil. Primeiro foi confirmada a estreia do Dragon Ball Z, a Ressurreição de Frieza, no Brasil. Ele vai estrear aqui, ele vai ser distribuído pela Century Fox, mesma que distribuiu o Dragon Ball Z Evolution, que é aquele filme horrível, mas ela distribuiu. Não vai ser a Diamond, que foi a distribuidora do Dragon Ball Z Batalha dos Deuses, mas isso não deve influenciar nada na qualidade do filme. Não importa quem vai distribuir, no fim das contas é até melhor que seja a Fox mesmo, que é uma distribuidora maior, então a gente só tem a ganhar com isso. Eu lembro que o Dragon Ball Z Batalha dos Deuses ficou só umas duas semanas aí em maioria dos estados do Brasil. Então, com a Fox distribuindo, ele deve conseguir mais salas nos cinemas e também ficar mais tempo, ou não, né? Vai depender também. Depende dos cinemas, porque fica a cargo do cinema o tempo que o filme vai permanecer em cartaz, porque se o filme for muito mal, não encher as salas, ele logo sai de cartaz. Então, se o Dragon Ball Z não conseguir uma boa bilheteria, o que eu acho muito difícil, né? Porque é popular aqui no Brasil, apesar de que já é um filme de nicho, né? Não é todo mundo que vai no cinema para ver anime, né? Mas não sei se o filme for. Vamos ver como é que vai ser, né? Vamos esperar para ver. Mas a certeza é de que o filme vai estrear aqui no Brasil. E o outro filme pegou todo mundo de surpresa essa semana, foi o The Last Naruto The Movie. Ele vai estrear aqui no Brasil, já tem até um mês aí, já tem um mês onde a gente já pode ir estipulando a data. Vai estrear em maio desse ano agora, ele vai chegar antes do Dragon Ball Z Ressurreição de Frieza. Isso foi surpreendente, ninguém esperava isso aí, não tinha anúncio de negociações nenhuma de distribuidora querendo trazer o filme. Isso foi fantástico. Se por um lado é muito bom, porque o filme estreou em dezembro no Japão e cerca de 4, 5 meses depois ele já vai chegar no Brasil. Isso nunca aconteceu. Isso é muito difícil isso acontecer. O Dragon Ball Z Batalha dos Deuses, ele estreou no Brasil com um ano de diferença. Nos Estados Unidos ele estreou com 2 anos de diferença. Aqui no Brasil ainda foi um tempo menor, até porque aqui no Brasil o público de anime, Ele é mais forte que nos Estados Unidos, eu acredito, né? Baseado, não baseado em dados, mas baseado no que eu vejo, assim. Aqui no Brasil os animes são bem mais populares do que lá nos Estados Unidos. E aqui no Brasil o Naruto vai chegar antes do Dragon Ball Z, a Ressurreição de Frieza. O que não é tão estranho, né? Porque ele já estreou, e o Dragon Ball Z, Ressurreição de Frieza, ele ainda vai estrear. A diferença de lançamento do Ressurreição de Frieza vai ser bem menor do que o Batalha dos Deuses. O Batalha dos Deuses estreou com 1 ano de diferença, como eu já disse. E o Ressurreição de Frieza vai ser poucos meses mesmo, aí 1 ou 2 meses, se as minhas contas não falham. O que não dá para saber, né? Porque o filme ainda não tem data, mas ele vai estrear lá pelo meio do ano no Japão. E ainda esse ano ele estreia no Brasil, então pode ser mesmo isso, uma diferença de 1, 2 meses. O que é fantástico isso, mostra que tá valendo muito a pena investir em filme de anime aqui no Brasil. Como no passado já isso já acontecia, e eu não entendo por que pararam, né? Também tem toda aquela questão de polêmica lá e tal, que não vou entrar nesse assunto agora. Daquele caça às bruxas lá, os animes no começo dos anos 2000, né? Lá com o Yu-Gi-Oh! E os outros animes. Não vou citar nomes aqui, mas talvez isso tenha sido um influenciador. Mas nos anos 90 a gente tinha a estreia de um filme dos Cavaleiros do Zodíaco, que a diferença de lançamento era bem maior. Aqueles filmes eram dos anos 80 e chegaram aqui nos anos 90, mas obviamente chegaram por conta da popularidade do anime, que estreou bem depois aqui, então nada mais do que justo, né? Então a gente tinha lançamento dos filmes dos Cavaleiros do Zodíaco. Acho que todos os filmes do Cavaleiros do Zodíaco estrearam aqui no Brasil, todos mesmo. O da Eris, o do filme do Abel, filme do Prólogo do Céu, que era bomba, o Lenda do Santuário. Então, eu acho que posso dizer que todos os filmes dos Cavaleiros do Zodíaco estrearam aqui no Brasil. A gente também tinha lançamento dos filmes do Dragon Ball Z, lá o Dragon Ball Z, o filme, que era o Thales, o vilão, que é o filme da Árvore da Vida. Também a gente teve lá o Dragon Ball Z A Batalha do Outro Mundo, que foi o filme que juntou o filme do BoJack e o do Janemba. Lançou aqui no Brasil, e eu acho que todo no Ocidente, com o nome de Dragon Ball Z A Batalha do Outro Mundo. A gente teve a estreia do Dragon Ball Z A Batalha dos Deuses. Então a gente está voltando aí. E lá no, nos anos 90 tem estreia do filme Pokémon, filme do Yu-Gi-Oh! Então a gente tinha esses lançamentos dos animes mais populares. Digimon filme também, só que ele já era produzido pela própria Warner. Ele foi produzido pelos americanos, se não estou errado, o primeiro filme do Digimon. Mas enfim, a gente parece que está voltando para isso aí, e bem melhor que no passado, que tinha um atraso muito grande do orçamento dos filmes. E agora eles estão estreando bem mais rápido aqui. Uma pena que os filmes do Samurai X novos ainda não estrearam aqui no Brasil. Mas felizmente dá para encontrar eles no home video. Então, DVD, Blu-ray do primeiro filme do Samurai X já tem. Se você for no nas lojas maiores aí, americanas, enfim, qualquer uma dessas, Saraiva, você deve encontrar o primeiro filme do Samurai X, e os outros ainda vão ser lançados esse ano aí, DVD, Blu-ray do Samurai X, Inferno de Kyoto, e o outro é o A Lenda Termina lá, o The Legend Ends. Então, falando primeiro do filme Dragon Ball Z, A Ressurreição de Frieza, ele é uma continuação direta ao que tudo indica, e ao que tudo que saiu do filme, que foi dito, anunciado e mostrado no trailer. Já tem trailer, vocês podem assistir o trailer dele lá, o teaser trailer, no mundominada.com. Não é muito difícil de encontrar, pode procurar lá, só pesquisar lá o pesquisador do site. Esse trailer ele vai estar no post do podcast quando sair esse podcast. Deve ser na sexta-feira ou no sábado, se acontecer algum problema para upar o programa ou editar. Mas enfim, o trailer vai estar junto com o podcast, no post dele lá no bignadapodcast.blogspot.com.br. E já dá para ver algumas coisas. Primeiro, uma coisa que não é tão importante, mas já nota-se: o uniforme do Goku e do Vegeta mudou. O Goku agora está usando um uniforme todo laranja, e mais importante, ele está usando um símbolo diferente do símbolo da tartaruga e do Senhor Kaiô. Esse símbolo tá aparecendo bem claramente tudo quanto é material de divulgação do filme. Então não se sabe o que é isso. Deve ser alguma coisa da história do filme. Pode ser alguma coisa relacionada ao Bills. Vai ter o retorno do Bills, Deus da Destruição, e o Whis também. São os personagens que foram apresentados a gente no Dragon Ball Z Batalha dos Deuses. Eles vão estar de volta, ainda não sei como vai ser a função deles no filme. E mais, o Goku e o Vegeta por algum motivo estão com uniformes diferentes. Não se sabe se eles vão treinar em algum lugar. A história do filme ainda não foi contada pra gente, ainda tá difícil de dizer, né? Tudo que a gente pode deduzir é especulação e algumas coisas já apareceram no trailer. Mas a gente tem esses uniformes diferentes. A gente vai ter uma procura às esferas do dragão aí com o... Provavelmente, isso aí é só um palpite meu, alguns soldados remanescentes do Freeza indo atrás das esferas do dragão para revivê-lo. Algumas fotos que saíram do filme aí, fotos do marketing dele aí, da divulgação do filme, mostram alienígenas com as roupas dos soldados do Freeza, então deduz que são soldados dele, e com esferas do dragão na mão. Então eles devem ter vindo à Terra atrás das esferas do dragão para reviver o Freeza, e provavelmente eles conseguem, né? Daí vem o título do filme, Sessão de Freeza. A coisa mais polêmica desse filme é como diabos o Freeza vai conseguir ser uma ameaça para Goku e para os outros, porque o poder dele é muito inferior ao do Goku. Ele já era inferior no final da saga dele. Aí ao longo do Dragon Ball Z, com mais os filmes, os outros se tornaram muito mais fortes que ele, então pela lógica o Freeza não seria ameaça nenhuma, eles poderiam derrotar ele com um dedo, com o um dedo nas costas e os olhos vendados. Mas é um filme, tem que ter batalha, né? Vai ser o Dragon Ball Z, se não tiver um inimigo que ameace, né? Não vai ter história, né? Vai acabar em 10 minutos o filme. Então, Uma das teorias é que o Freeza vai ter uma nova transformação que deixe ele tão poderoso que faça frente ao Deus Super Saiyajin. Provavelmente ele vai conseguir poder de algum outro lugar. Então talvez tenha aí um personagem que não apareça. Vai saber. Talvez o Freeza fique imortal com as esferas do dragão, né? Já que são dois desejos. Mas isso aí eu acho difícil acontecer, né? Então vamos ver, né? Como vai ser isso. Eu acho complicado. É complicado, mas a gambiarra que eles encontraram para poder justificar isso, a gente vai ter que aceitar, né? O que importa é se o filme tiver um roteiro bacana. Acho que é certo que o filme vai ter a mão do Akira Toriyama por trás ali, igual teve do Batalha dos Deuses, que a Toei queria fazer um filme mais sério, um pouco mais sombrio. E aí o Akira Toriyama, que foi responsável por terá esse roteiro do filme, dele ficar com mais humor, muita gente não gostou, muita gente gostou bastante dessa pegada mais humorística aí, resgatando um pouco ali do Dragon Ball clássico, do Goku criança. Então, muita gente gostou, mas muita gente também não gostou disso aí. Então, talvez a Toei tenha pegado um pouco mais no pé dos roteiristas e escritores aí da história do filme para ter um pouco mais de ação. E colocar o Freeza já é um indício de que vai ter muita ação, porque a saga do Freeza ela é muito eletrizante nesse sentido. São vários e vários episódios deles lutando com o Freeza. É claro que no filme não vai ser isso. Certamente vai ser um filme de 1h20, igual é o padrão dos longas animados dos animes shonen lá. Dragon Ball, Naruto, One Piece, o Toriko, o Fairy Tail, todos esses filmes aí tem 1h20 de duração, que é mais ou menos 20 minutos de diferença com as animações americanas. Antigamente, os longas animados americanos da Disney, da Warner, eles tinham 1h20 e depois eles passaram a ter 1h40, alguns têm até 2 horas, né? Mas o padrão é 1h40, mas os animes mantêm esse padrão de 1h20. Então vamos ver como é que vai ser isso aí. Aí então volta todos os personagens do Batalha dos Deuses, é uma continuação direta, então o inimigo vai ser o Freeza. Tem o teaser trailer que não mostra muita coisa, né? Então, mas mostra lá o Goku lutando com o Freeza, então a gente presume que vai ser essa o grande mote do filme, mas Seria um revival aí do Freeza, mais um confronto, seria a vingança do Freeza, no caso. Então, esperar para ver. O filme vai estrear esse ano no Japão e também no Brasil. A gente espera que volte todos os dubladores que a gente está acostumado, que a gente gosta muito, o Wendell Bezerra lá e os outros. E a gente tinha essa expectativa. O Dragon Ball Evolution não teve problema com essa questão da dublagem, voltou todo mundo, voltou o Wendell Bezerra, voltou a dubladora da Bulma e de tantos outros. Então, mesmo o filme que era toda uma pegada diferente, voltou esses dubladores, então eu acho que a gente não tem que se preocupar com a questão de dublagem. Aí vem a questão do mimimi. Vai ter esse filme no cinema em japonês legendado? Não, não vai ter. Com certeza não vai ter. Ainda mais sendo uma animação. Eu posso dizer sem sombra de dúvida, é impossível esse filme chegar japonês legendado nos nossos cinemas. É inviável. Então, vamos esperar lançar em DVD, Blu-ray, e aí troca o áudio, coloca em japonês. Ou então espera lançar no, na Netflix ou na TV por assinatura, só assim. Porque no cinema é inviável ele chegar com o áudio original japonês. É inviável, digo todas as letras, é inviável isso. Não vai rolar. E o segundo filme que vai estrear no Brasil, que foi surpreendente, o Dragon Ball Z, A Ressurreição de Frieza, não surpreendeu tanto porque o Batalha dos Deuses estreou aqui no Brasil e estreou bem. Ele passou bem aqui, teve uma bilheteria bem bacana. Então já era se esperar que a continuação do filme também chegasse aqui no Brasil. Mas abriu o precedente aí do filmes do Naruto que nunca passaram nos nossos cinemas, vão chegar agora. E é engraçado porque esse filme, o The Last Naruto The Movie, ele é um epílogo do fim do, da, ele é um epílogo do mangá. Ele se passa depois do penúltimo capítulo do mangá. E ele se passa antes do último capítulo. Ele se passa depois do capítulo 699 e antes do capítulo 700. Capítulo 700. E é engraçado porque o Naruto Shippuden, ele nunca passou no Brasil. Ele ainda está sendo dublado. Então a gente vai ver a história do oficialmente, né? Porque óbvio que a gente não vive no mundo de conto de fadas. Aqui a galera assiste no computador, Naruto Shippuden e tal, como todo mundo sabe. E óbvio que a galera acompanha, já tá bem avançada. A galera lê o mangá também no computador. A Panini vem lançando o mangá de Naruto, já tá bem avançadinha também, já tá na última saga do mangá, lá, a Quarta Guerra Ninja. Mas é muito pouco a galera que compra mangá de Naruto na banca oficialmente, né, mano? É muito pouco, a quantidade de pessoas que acompanha na banca as pessoas que acompanham o mangá na banca são as pessoas que já leram no computador. A verdade é essa, que já leram em sites de scan e sites de mangá online. Então, a realidade é essa, muito pouco mesmo. A quantidade de fãs de Naruto que acompanha pelo mangá na Panini todo mês, na banca e o próximo volume é uma surpresa, não sabe o que vai acontecer. Quem compra mangá na banca já sabe o que vai acontecer no próximo e ela compra para reler ou para colecionar mesmo, por esses dois motivos aí. Mas é engraçado isso, né? Não deixa de ser curioso, né? Eles tomaram essa decisão de passar um filme que é uma história depois de um anime que nem terminou aqui no Brasil, nem começou Naruto Shippuden. Mas tanto faz, né? Porque o anime do Naruto também continua no Japão. O que acabou foi o mangá. Então, lá no Japão, ele já deduz que a maioria das pessoas que acompanham o anime também leu o mangá. Eu acredito que o público do mangá do Naruto no Japão seja maior do que o da televisão. Mas isso é só palpite mesmo, chute no escuro. Não tenho dados para provar isso. Mas o que importa é que for, o que importa para eles, para a distribuidora, não é se é o epílogo da história do Naruto, se é 10 anos após o final de Naruto, se é a origem do Naruto. O que importa para eles é que é Naruto e que Naruto é muito popular aqui no Brasil. Então, acho que foi uma decisão mais comercial mesmo deles trazerem o filme, é o lançamento. Eu achei incrível o filme chegar tão rápido aqui no Brasil. Também acho estranho, né? Porque não terminaram de dublar o Naruto Shippuden, então é capaz da dublagem desse The Last Naruto The Movie ser diferente do Naruto Shippuden que vai estrear futuramente aqui. Talvez o filme até acelere a estreia do Naruto Shippuden. É muito provável que ele vá estrear na TV por assinatura, lá no Play TV, canal Play TV, que passa o Bleach e o Death Note, e futuramente ele chegue ou no SBT ou na Band. São esses os dois canais da TV aberta que passam anime, muito mais provavelmente na Band mesmo, né? E provavelmente também no horário tenebroso, igual o Cavaleiros do Zodíaco, passava às 6, 7 da manhã e ninguém sabe, ninguém nem percebeu que passou a saga de Hades completa na Band. É bizarro isso aí. Antigamente era num horário bacana que passava os animes, passava de tarde também, ou também passava no horário de almoço. Eu quero o caso do Dragon Ball Z na Band, que passava meio-dia, passava 11h30 na Band, era o horário de almoço. Você almoçava, assistia o Dragon Ball e depois tinha lá o bloco no sábado. Mas é isso aí, é um louvável aí chegar um filme tão rápido no Brasil. E o filme, ele é um epílogo do penúltimo capítulo do mangá de Naruto. Ele se passa durante a época que o Kakashi foi o Hokage. Ele se passa ali com o Naruto com seus 18, 20 anos. Eu não sei exato qual é a cronologia do filme com relação a isso, porque o Naruto termina o mangá com 15 anos e no filme ele deve ter lá seus 18, seus 20 anos. O mangá termina com o Naruto adulto, já Hokage, e com o filho. Isso não é spoiler. Isso aí já, aqui no Big Nada mesmo, se você é leitor do Big Nada, você já sabe muito bem disso aí. E o filme é antes. E esse filme, ele vai ser engraçado porque ele tem um apelo muito no romance. Ele é um filme focado no casal Naruto e Hinata. E todos os posters do filme, nos trailers, foca muito nos dois, no Naruto e na Hinata. Eu já tive a oportunidade de assistir aí 45 minutos do filme. 40 minutos, 45 minutos do filme que vazou na internet, né? Não vou mentir pra vocês, o filme vazou. Eu não vou dizer onde aí pra não propagar a pirataria, mas não é difícil de encontrar, né? Quem já é fã de Naruto já tem seus sites lá de onde baixa os episódios, os mangás, onde procura essas coisas, né? Já deve ter visto também, quem não tem medo de spoiler. Mas o filme, ele tem essa pegada aí. É claro que é um filme de anime, um filme de shonen, então tem que ter muita ação. Então tem lá um vilão que vai ser poderoso, que vai tentar destruir o mundo ninja. Então vai ter muita ação com o Naruto e todos os outros personagens, mas fica a dica aí. Não vão pro cinema, você, mais um marmanjo, seu amigo, pra ver um filme desse e depois se arrepender. Senão vai ser igual o Dragon Ball Z Batalha dos Deuses, que a galera foi achando que era uma coisa e na verdade era outra. Era um filme mais comédia, mais leve. E não, cara, vai ciente de que é um filme do casal. Então, dica aí. Leve a sua amiguinha aí que gosta de animes e mangás, gosta de Naruto, leve pra ver com ela, que acho que a sua experiência vai ser mais interessante. Mas o filme estreia em maio aqui no Brasil, The Last Naruto The Movie. Não tem data certa ainda, mas tem um mês em maio. O Dragon Ball Z Batalha. O Dragon Ball Z. Já ia falar Batalha dos Deuses 2, mas não é. Dragon Ball Z Ressurreição de Frieza estreia esse ano também, não tem data ainda, mas com certeza vai ser. A gente vai ver aí quando ele estrear no Japão e já a gente já especula quando ele vai estrear no Brasil. Mas acho que antes disso já vai ser anunciado, então acho que o próprio Wendell Bezerra vai anunciar isso, igual ele fez com o Batalha dos Deuses. Então vai ser muito interessante, é muito bacana que estreie filmes de anime aqui no Brasil. De novo, a gente voltar para esse bom tempo aí, lá nos anos 90, quando passava os filmes dos Cavaleiros, filmes de Dragon Ball, Pokémon, o Digimon também, foi muito bom, filme do Digimon. Então a gente tá voltando aí pra um momento bom dos fãs de anime. E os fãs de anime estão meio que no outono de sua vida, né? Indo pro inverno, porque Naruto acabou, então Bleach também não tem mais anime, o mangá tá acabando. Eles vão continuar só com One Piece e a Toei. Eu acho que é a Toei tentando emplacar o Toriko, mas o Toriko ainda não emplacou de vez. Então a gente fica aí sem um sucessor de Naruto, né? Então é meio que é uma fase de que precisa de uma renovação. Os animes e os fãs de anime estão precisando de um novo gás aí, de que story uma coisa bacana. Tem o Ataque dos Titãs, mas ele é uma vibe bem diferente de Naruto, de One Piece. Ele já vai acabar daqui uns 3 anos. Então, ele, apesar de que ele vende muito, ele é hoje em dia o mangá que mais vende no Japão. Se ele, eu acredito fortemente que se ele fosse semanal, igual o One Piece e os outros mangás shonen, ele ia ser o campeão de venda, não é fácil. Ele vende muito, só que ele é um pouco, ele é mais sério, ele é mais pesado. Ele não é aquele herói que treina, supera e enfrenta um inimigo mais forte. Ele não tem essa pegada aí, ele é um pouco mais terror mesmo. Tem o Tokyo Ghoul também, mas ele é uma pegada parecida com o do Shingeki no Kyojin. Então não tem um sucessor do Naruto ainda. Então é complicado. E a gente tá vendo aí, vai estrear o filme, já estreou no Japão o The Last Naruto The Movie. Vai estrear o Boruto Naruto The Movie, que é um filme sobre o filho do Naruto. Então eu não duvido que vire anual os filmes do Naruto. E eles estão com uma cronologia. Agora o filme é a continuação do outro e é canônico. É uma continuação do mangá mesmo. É um filme relevante, não é um filme aleatório igual os que a gente está acostumado nos filmes de anime. Aliás, isso é uma tendência aí, filmes com o criador do mangá colocando seu dedo ali e dando o roteiro e o filme sendo canônico. Isso é uma tendência, já vem acontecendo desde o... Isso, eu vi isso acontecer primeiro no Bleach, pra falar a verdade. O terceiro filme do Bleach e o quarto também, eles têm dedo do Tite Kubo. O quarto filme do Bleach, ele inclusive tem um one shot no mangá, fazendo relação no filme. Depois saiu em anime. One Piece filme Z também, se eu não estou errado, o Eiichiro Oda, ele ajudou lá no roteiro. O Naruto Road to Ninja é roteiro do Kishimoto. E esse The Last Naruto The Movie e o Boruto Naruto The Movie também tem aí. Então isso é uma tendência aí no Japão. Acho que eles perceberam aí que não tava bom, né, a qualidade dos filmes. Eu espero que seja pela qualidade, não por comercial. Acho difícil, né, porque quanto menos ter o dedo do autor, mais liberdade eles vão ter de fazer os filmes. Menos trabalho, né? Eu não tenho que ficar perguntando, não tem que ter a supervisão dele. Eles podem lançar logo, mas não, eles estão fazendo muito bem isso aí. Então é uma tendência bacana. Mas esse foi o podcast de hoje, pessoal. O podcast sobre Dragon Ball e Naruto. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe-nos diariamente no mundobinada.com e também o bignadaforever.blogspot.com.br. Acompanhe-nos semanalmente no bignadapodcast.blogspot.com.br. Já estão lá todos os podcasts lançados aí. 2015 a gente voltou para os podcasts, estão todos lá. Vocês podem baixar o podcast ou escutar online também. Eu troquei lá o layout do site, agora está um layout mais parecido com o do Binada Forever. Achei que está mais interessante assim. Curtam a nossa página do Facebook do Big Nada, é só Big Nada a página, então é www.facebook.com/bignada. Então não é difícil de achar, vocês também podem curtir ela pela lateral do mundo, bignada.com. E obrigado, galera, e a gente volta aqui semana que vem para mais um NadaCast. Falou, galera!